Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje eu converso por telefone com o ator Zé Carlos Machado, que integra o Grupo Tapa de São Paulo, ao som de suas sugestões musicais. Ao fundo, Luiz Melodia, de Cazuza, Codinome Beija-Flor.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protejo teu nome por amor, em um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor, pra qualquer um na rua, beija-flor. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredo de liquidificador. Você sonhava acordada, o jeito de não sentir dor. Perdi o choro e aguava o pão do amor. Prendi o choro e aguava o pão do amor.
Bom, Zé Carlos, a gente conversou muito no primeiro bloco e esse agora vai ficar menor, mas eu quero aproveitar para falar um pouco mais sobre a peça Gata em Telhado de Zinco Quente. Em síntese, a peça conta a história de uma família obcecada pela herança do patriarca doente. Ao completar 65 anos, ele reúne em casa a família, mulher, os dois filhos, com as respectivas esposas e os netos. Esse encontro é o estopim para dissecar as intimidades da família e conhecer alguns segredos pessoais que revelam a infelicidade geral dessa família. Aliás, os dramas familiares das peças de Tennessee Williams refletem o próprio drama do autor, né? Que teve pai alcoólatra, mãe com transtornos de personalidade e irmã esquizofrênica. Zé Carlos, como é que vai a turnê da peça?
A gente fica muito feliz com isso, poder estar circulando pelo Brasil, né? É muito raro também se poder estar circulando. Antigamente nós tínhamos projetos de circulação pelo país inteiro com teatro, que era maravilhoso, né? Que você trocava com outras culturas, trocava com outras regiões.
Uhum.
Hoje em dia é um pouco mais difícil. Então o fato da gente estar fazendo isso agora, podendo realizar, para a gente é um grande prazer, né? Principalmente por ser um trabalho em que a gente
bota fé,
que a gente crê na importância dele.
Claro.
E a beleza do teatro. Não sei o que você achou e tal do trabalho, mas eu acho que a gente consegue tocar em alguma coisa no coração das pessoas e na mente, né?
Uhum. Eu achei o trabalho muito interessante, Zé Carlos. Achei um trabalho muito bem dirigido, bem cuidado. O Tolentino realmente tem uma mão boa, sabe? Para desenhar a cena. Existe, claro, uma história de fundo, que é a história da cobiça, né? Pelos bens, né? Que esse patriarca vai deixar. E tem a questão também da sexualidade, né? Que eu acho que, no fundo, no fundo, é o que permeia.
O que, às vezes, na peça ele encanta, o paradoxo e o que surpreende, é que o filho, que é o mais jovem, entendeu? É muito mais moralista que aquele velhão, entende? Porque aquele velho, ele aprendeu isso na vida, na luta, suando e percebendo isso no cotidiano, na vivência com as pessoas, né? Que é o grau de tolerância e o grau de entendimento desse universo. E o filho, que é o mais moralista, que está truncado com essa questão toda e que traz toda essa moralidade de uma maneira até muito violenta também, né?
E que chega a negar, né?
É, exatamente.
Chega a negar. Bom, vamos lá. Você é católico, eu ouvi uma entrevista em que você diz também que é um pouco adepto ao Santo Daime.
Sim,
você
sim.
Escolheu aqui uma música, Jorge da Capadócia.
É isso aí.
Qual é a sua onda espiritual?
Olha, cara, é o seguinte, eu sou um ateu que acredita em tudo, entendeu?
Uhum.
Eu acredito em energia, eu acredito na amorosidade, eu acredito no desenvolvimento do homem, no olhar. É que as palavras, às vezes, elas são traiçoeiras, né? Espiritualidade, religião, esse tipo de... essas palavras, elas às vezes podem estar definindo coisas que na real não é. Eu tenho uma formação, sim, uma formação católica, cheguei a ser até coroinha, não é?
Ah, é?
É. Mas aí aconteceram coisas na minha vida e que eu logo não deixei de ser católico, né? A própria instituição, a igreja, ela é muito discutível, muito discutida, né? É muito polêmica essa coisa. Mas eu entrei também por um período no mundo chamado espírita,
uhum,
né? No mundo do kardecismo, por várias coisas que aconteceram na minha vida. E muitas coisas, assim, foram filtradas e confirmadas, que tem, como disse, né? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa boa filosofia.
É.
Eu acredito nisso, né? Eu acredito que a gente tem muita coisa guardada dentro de si, dentro da nobreza humana, que muitas vezes está, empacada, está boicotada, porque com a nossa formação cultural é cheio de questões dissonantes, né? Desde a questão da moralidade,
uhum,
as questões de como a gente pensa, de como é enfiado na cabeça da gente através da igreja, através da política, através da sociologia, um monte de coisa que, na verdade, são interesses, outros interesses que estão por trás. E o ayahuasca e o Santo Daime, ele me obriga, de alguma maneira, a um lugar onde eu tenho que entrar para dentro de mim, onde você entra para dentro de si mesmo, de alguma maneira, e essas coisas todas, de alguma maneira, desabrocham como uma flor e ela vem revelar as questões mais nobres ou mais sensoriais que estão dentro de você. E o que eu gosto também é que o espírito lá, você não fala assim, eu sou adepto dos outros, né? Você é um guerreiro, né?
Uhum.
Na verdade, você é um guerreiro. Você vai se descobrir suas coisas para combater sombras que estão dentro de você, você vai descobrir coisas para combater sombras que estão à sua volta e agir como um guerreiro. A outra coisa que me encanta nesses rituais do Santo Daime é que é sempre um trabalho em grupo, né? Você tem que trabalhar em grupo, em harmonia, em concentração, com muito empenho, né? Então às vezes tem trabalho de 10, 12 horas seguidas, através de cânticos, de meditação, com a força daquele poder do ayahuasca,
uhum,
eu acho que eu me tornei melhor ser humano a partir daí. E ele também é um sincretismo religioso, né? Ele traz desde questões caboclas, indígenas, cristãs, budistas,
uhum,
filosofias orientais, filosofias ocidentais. O importante é o homem no centro dessa questão, como ele está agindo mesmo na sua nobreza maior, no seu, uhum, superior.
Olha, muito obrigado pela entrevista, sucesso para vocês na temporada aqui, pelo Brasil, parabéns pelo trabalho.
Parabéns para você, foi um prazerzaço, André, abração.
Outro tchau. Grande, até mais.
Até mais, Caba.
É isso. Aqui termina mais uma edição do Trilha das Artes. A produção é de Melissa Barbosa, trabalhos técnicos Leandro Gregorini e eu sou André Amaro e encontro você no próximo final de semana aqui na Rádio Câmara, a Rádio da Cidadania, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Deixo você com a versão de Paula Lima para a composição de Jorge Benjor, Jorge da Capadócia. Até a semana que vem!
Jorge sentou praça na cavalaria. Eu estou feliz porque eu também sou da sua companhia. Eu estou vestida com as roupas e as armas de
Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.